no seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Oi Ana, tudo bem?
Tudo bem, amigo.
Olá amigo ouvinte, minha amiga, onde você estiver, sinta-se abraçado pela família Pastoral da Criança.
Hoje nós vamos conversar sobre crianças e bebês com diferença no funcionamento de seu organismo.
Por isso, continue sintonizado que hoje nós vamos conversar sobre como cuidar e orientar as famílias e as comunidades. Até já.
Na barriga da mamãe já pulsava sem querer o meu pequenino coração, que é sempre o primeiro a ser formado nesta linda confusão. Tanto carinho, quanta atenção, colo quentinho. Há que tempo bom.
Recentemente, uma criança perguntou ao Papa Francisco por que se nasce com diferença no funcionamento do organismo. O Papa a abraçou e respondeu que isso é um mistério e completou: Deus te ama, e beijou a criança.
Todos se comoveram, mas a pergunta continua: o que faz com que uma criança tenha diferença no funcionamento do seu organismo?
E para responder a essa e outras perguntas, vamos conversar por telefone com a doutora Kátia Assete Oliver, neonatologista e pediatra do Hospital de Clínicas de Curitiba, no Paraná. Doutora Kátia, seja bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, espero que todos aproveitem alguma coisa do que nós vamos conversar.
Doutora Kátia, por que crianças nascem com malformações, deficiências, síndromes e enfermidades?
Várias são as causas. Então, especialmente as mães que já são portadoras de algum problema antes da gestação, mães com diabetes, as mães que não fazem o pré-natal adequadamente, as mães mais idosas ou aquelas muito jovens, essas tendem a ter alguma alteração durante a gestação e terem algum filho com alguma deficiência.
Que tipo de diferenças de funcionamento do organismo são estas, doutora?
São aqueles portadores de deficiência cognitiva e alterações motoras, as deficiências sensoriais, então audição e visão principalmente, e, posteriormente, aqueles que têm alguma deficiência por fatores externos, pós-natais.
Doutora Kátia, quais são as principais causas evitáveis?
Se ela tem um pré-natal adequado, evitando infecções e tratamento delas quando ocorrem, se essa mãe utiliza ácido fólico pré-concepção, consegue resolver alguns problemas, então, principalmente, são isso.
As causas pré-natais, quais são, doutora Kátia?
Seria a utilização de drogas, então isso aí seria evitável se essa mãe, desde o início, ela já não fizesse uso dessas drogas. O diabetes bem controlado, pressão alta, algumas outras infecções, né, as infecções congênitas, então sífilis, AIDS, principalmente, que podem causar alguns transtornos, não necessariamente uma malformação ou uma síndrome, né?
Doutora, e como prevenir essas causas pré-natais?
Principalmente a mãe ter um hábito saudável. E se ela está pensando em engravidar, que ela já comece a fazer os exames e a se prevenir, usando, então, ácido fólico, que seria um preventivo de alteração do sistema nervoso central. As infecções, então, já prevenindo, seria uma forma. Se essa mãe é portadora de diabetes, então, já fazer uma dieta, fazer um controle adequado para que ela tenha uma glicemia adequada durante o período embriogênico, que seriam principalmente as 9 primeiras semanas.
Doutora, agora quais são as causas perinatais?
Seriam as alterações de crescimento, né? Então, se essa criança tem um retardo de crescimento intraútero, ela pode ter algumas deficiências posteriormente, principalmente cognitivas, motoras, se esse comprometimento for bastante importante. Então, se essa mãe tem uma hipertensão, ela tende a ter uma criança com restrição de crescimento, se ela é tabagista da mesma maneira, e ainda outras causas, né, como asfixia perinatal. Então, essa gestação pode estar ocorrendo muito bem e, de repente, essa criança faz um sofrimento no final da gestação. Então, as consequências são bastante graves, normalmente, quando essa criança sofre uma asfixia perinatal, podendo causar paralisia cerebral, né, uma alteração cognitiva depois.
E o que previne essas causas, doutora Kátia?
Tendo acompanhamento pré-natal bastante adequado, se você souber que tem algum problema durante a gestação, que essa mãe tenha o seu bebê numa maternidade que tenha UTI neonatal, para que essa criança possa prontamente ser atendida, que ela tenha um pediatra capacitado a atender seu filho na sala de parto adequadamente.
Que outras causas pós-natais podem provocar uma diferença de funcionamento, doutora?
Principalmente a desnutrição, as deficiências de vitamina, ferro, mas a desnutrição crônica, ela causa bastante alterações nessa criança para que ela não tenha o seu potencial completo genético atendido se ela tiver essa deficiência nutricional, né? Então essa é a principal dela. Mas claro, se essa criança sofre algum traumatismo craniano, se ela tem uma meningite, é importante que a criança seja vacinada adequadamente e que algumas meningites são preveníveis.
Mas quando durante os exames e ao nascimento percebe-se que é uma criança com alguma diferença no funcionamento do seu organismo, como orientar a família nesses casos, doutora?
É uma situação difícil, né? Não tem como a gente negar isso. Essa mãe deve ser atendida, a mãe e toda a família, né? Atendida com profissionais, psicólogos ou qualquer outro profissional da área, que realmente essa criança vai precisar de uma família bem centrada. E o mais importante de tudo, não desista da criança. Tudo que essa mãe ou essa família possa fazer pela criança vai ser muito importante.
Doutora Kátia, o que mais a senhora gostaria de acrescentar?
Claro, cada um faz a sua parte. Se a mãe, já sabendo que gostaria de engravidar, ela já começa a se prevenir com relação às infecções, vacinas e não usar drogas, então fazer as causas preveníveis pré-natais, fazer com que ela tenha o melhor pré-natal possível, ser atendida num local adequado, ela e o seu filho, né? E que possa fazer exames, ecografia, para que alguma coisa possa estar sendo observada anteriormente e sanado, se possível. Mas, infelizmente, existem aqueles casos que a medicina não sabe ainda a causa, né? E essas causas genéticas que muitas vezes aparecem naquela gestação e nunca havia acontecido antes. Então, são coisas do acaso, né? Então, essas realmente ninguém tem como prevenir.
Doutora, muito obrigada pela sua colaboração aqui no Viva a Vida.
Você está ouvindo o programa Viva a Vida.
E agora vamos ouvir o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje.
Eu gostei muito da conversa que a gente teve com o doutor lá do posto de saúde.
Eu também. É isso aí. que o pessoal vai ficar falando, isso vai, principalmente os parentes e o pessoal do bairro. Mas o importante é a gente ver o quanto o nosso bebê pode se desenvolver e não ficar em casa chorando e se culpando porque ele nasceu assim.
No que depender de mim, eu vou atrás de tudo o que tiver para melhorar a vida dele.
Pois é. O doutor falou que tem alguns brinquedos e exercícios que ajudam ele a se movimentar melhor. Depois, quando ele crescer, vai para a escola e assim nós vamos levando.
É isso aí, meu bem. Uhum. Nós temos que parar de lamentar e ter esperanças, não é?
Uhum.
Eu tenho certeza que com muito cuidado, com atenção e amor, ele vai se desenvolver muito bem.
Eu também acho. E quando alguém começar a falar ou dizer, ai, coitadinho, nem ligue. Nós amamos nosso filho como ele é.
É isso aí.
E agora é sempre um prazer termos em nosso programa a irmã Vera Lúcia Altoé, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Vamos ouvi-la.
Olá, amigos. Nós da Pastoral da Criança recomendamos que a mulher tome ácido fólico. Não beba, não fume, não use drogas e, por fim, orientamos para que toda gestante faça um pré-natal completo. E lutamos junto às políticas públicas para que ela tenha um parto de qualidade. Um grande abraço a todos os ouvintes.
Quem quer criança feliz, ver o seu filho legal, pode fazer como eu fiz, vem ouvir o que diz a voz da pastoral. Pastoral da criança é que traz esperança, basta ter confiança, ela ensina a viver.
Vamos conversar agora com a Lourdes Cursino, da Pastoral da Criança de Zé Doca, no Maranhão. Lourdes, hoje estamos conversando sobre crianças com diferença no funcionamento do seu organismo. Mas, Lourdes, o que é que torna uma criança saudável?
Quando a mãe fica grávida, fazer um belo pré-natal, amamentar essa criança só no peito e depois de 6 meses dar uma alimentação saudável, evitando gorduras, evitando refrigerantes, açúcar, as vacinas em dia, isso é importante, né? E dar muito carinho e amor.
Pastoral da Criança.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
Atenção! Quando alguém da família sorri para o bebê de 2 a 3 meses, ele responde com outro sorriso. E se alguém movimenta devagar o rosto na frente dele, ele segue esse movimento. Se você notar que a criança apresenta um desenvolvimento muito diferente das outras crianças da mesma idade na sua comunidade, procure o serviço médico o quanto antes.
Viva a vida!
E agora, chegou o momento de ouvirmos a palavra amiga do Padre Ângelo Carlesso.
Amigos e amigas do Viva a Vida, sempre que uma mãe está prestes a dar à luz, gera toda uma expectativa. O fato é que o filho que Deus nos concede é o filho que nós temos. Não é aquele que nós queremos, que nós desejamos. É o filho que nós temos. Mesmo que nasça com alguma limitação, não significa e não deve de modo nenhum deixar de ser amado. Ao contrário, cada progresso, cada avanço que se consegue é sempre uma conquista, é sempre uma vitória. Criança acolhida com amor é criança que revela o rosto amoroso de Deus, ainda que seja na dificuldade, no meio de problemas e desafios.
Cuidar de uma criança é a mais linda oração. O futuro do mundo em nossas mãos. Pastoral da criança, pastoral da criança.
O nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos carinhosamente a todos que nos acompanharam no programa de hoje e fazemos o convite para que você esteja conosco no próximo Viva a Vida.
E olha só, contamos com você.
Até lá, pessoal.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.